Hoje, no assunto é política, nós vamos falar, inclusive você pode acompanhar essa conversa, hein? Você pode acompanhar ela nas nossas plataformas digitais. Você pode acompanhar no facebook.com/radiocbnmaringá ou no twitter.com/cbnmaringá, também em nossa plataforma no YouTube. Aluguéis públicos. A prefeitura tem prédios próprios. Se espera que a estrutura pública dê conta de atender aos interesses dos cidadãos, ter uma estrutura administrativa no espaço adequado. Mas, de vez em quando, o poder público tem que alugar os espaços. Será que aluga da forma correta? Tem gente que diz, paga muito caro por prédios que não são tão eficientes. Teve até a busca de comprar um prédio para o PROCON, que você se lembra que no centro da cidade gerou uma série de polêmicas. E esse é o tema da minha conversa com o Thiago Valenciano. Thiago, é com você.
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN Maringá. O tema de aluguéis públicos aqui no município sempre gera controvérsias, e essas controvérsias elas são geradas normalmente por conta dos próprios adversários políticos. Nós tivemos no finalzinho da gestão do Roberto Pupim, ex-prefeito de Maringá, uma crítica veemente por conta do aluguel caríssimo que a prefeitura pagava num prédio que está localizado na Avenida Colombo, para a CETRANS, inclusive de uma família bem poderosa no município de Maringá, que é proprietário do prédio. Só que aí a CETRANS mudou de nome, virou CEMOB, e o prédio continua lá sendo locado pela atual gestão. Quer dizer, existiu uma crítica de pagar um aluguel caríssimo naquele prédio, mas a gestão atual manteve o prédio e continua pagando. Também temos agora a discussão, passamos pela discussão do PROCON, pela compra da nova sede do PROCON. Falaram que o PROCON seria sediado ali na Avenida Getúlio Vargas, na antiga Lojas Coppel, um prédio que é muito grande, com muitas vagas de garagem, que relativamente estava bem barato em relação ao preço que pretendia ser pago. E o PROCON acabou indo lá para o outro lado da cidade, lá na Racanelo, num local de difícil acesso para estacionamento, mas com um preço um pouquinho mais em conta, que ainda teve a avaliação de mercado contestada. Existe a demanda para poder levar a Secretaria de Esportes para ela sair do Chico Neto, que ela está hoje num local bem insalubre, em salas muito mal instaladas, salas bem ruins mesmo, isso é verdade, é fato. A gente sabe que a estrutura que a Secretaria de Esportes hoje tem ocupado não é das melhores, mas ela iria para o terminal urbano de Maringá, num espaço que foi planejado para ser uma praça de alimentação. Aí eu fico me perguntando, Gilson, se a gente tem um projeto de um terminal urbano que tem um espaço criado para ser praça de alimentação, onde passa aproximadamente 30 mil pessoas por dia em Maringá, e lá uma praça de alimentação não é viável, o que vai ser viável lá então? Um espaço que tem gente, que teria espaço, um local que deveria ser destinado justamente para ter essa praça, para as pessoas poderem se alimentar, o que vai ser viável num terminal urbano? Quer dizer que a obra do terminal não foi bem gerida e não foi bem feita. Algo de errado não está certo numa obra que acabou de ser... inaugurada e não tem a função típica para poder ser utilizada, que é para ser um terminal urbano. Então ele é terminal urbano numa parte, mas na outra é serviço público. E também me chama a atenção que a Secretaria de Trabalho de Maringá, de Trabalho, Emprego e Renda, ela acabou locando um prédio por um valor caríssimo. Inclusive o próprio secretário comentou isso na Câmara na terça-feira, de que o aluguel estaria em torno de R$18 mil aqui na Avenida Erval, um aluguel bem caro pela estrutura que a secretaria poderia, inclusive, estar lá no terminal, né? Que teria mais noção falar de terminal com espaço de atendimento por emprego e renda das pessoas que buscam algo nesse sentido. Mas aí essa discussão ela pode ser ampliada também, ela pode ir um pouquinho mais longe. Por quê? Porque é uma discussão em que Maringá teríamos um novo centro cívico com a nova prefeitura, abrigando todo mundo lá no antigo aeroporto, que também tem um outro espaço que está abandonado, que é o terminal do Gastão Vidigal. É um espaço que foi totalmente deteriorado, as pessoas levaram as coisas de lá, vândalos, enfim, acabaram pichando um prédio histórico para a cidade, que tinha uma conversa para ser um museu histórico de Maringá, mas esse projeto ainda não foi viabilizado. E também tem a conversa da prefeitura comprar o prédio do antigo Hotel Bandeirantes e levar algumas secretarias para lá, que é um prédio histórico, que também, a meu entendimento, não teria essa finalidade tão assim bem atendida. Quer dizer, espaço público em Maringá nós temos vários, e os gargalos da prefeitura e dos locais em que a prefeitura pretende instalar as secretarias, eles estão aí. A Secretaria de Cultura precisa de mais espaço, a Secretaria de Esportes precisa de mais espaço, A Secretaria de Trabalho e Renda está alugando um prédio. A Secretaria de Educação recentemente comprou um prédio caríssimo ali também na Avenida Itororó, que deu condições para ter um trabalho um pouco melhor para a própria Secretaria. A Secretaria de Saúde passou por uma reforma recentemente. A CEMOB não tem sede, porque está alocando um prédio, né? Não está mantendo a sede própria. Então nós temos várias secretarias e vários órgãos públicos de Maringá que não têm os prédios próprios. O PROCON, né, agora conseguiu, mas que não tem esses prédios próprios e estão pagando um aluguel caríssimo, né? Então a conta que deve ser feita é justamente essa. Será que o custo-benefício do aluguel compensa fazer a compra? A Secretaria de Educação guardou o dinheiro, tinha essa possibilidade de compra no prédio que ela estava instalada e fez um bom negócio no sentido de custo-benefício. Comprou o prédio, resolveu o problema, parou de pagar aluguel. Pegou um prédio novo, pronto, acabado, e que não vai dar tanta despesa assim de manutenção. Será que as demais secretarias vão caminhar para o mesmo caminho ou não? Como é que a gente vai enxergar essa determinação dos prédios públicos aqui em Maringá? É um problema, é uma pauta que se renovou essa semana por conta dessa mudança da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda e também por conta da própria Secretaria de Esportes, que conforme eu disse aqui agora no ar, ela de fato precisa de um espaço mais bem adequado. O que eu estou discutindo é justamente se a obra do terminal que foi planejada para ter isso, ela de fato seria... Não foi planejada para ter isso, na verdade, para abrigar espaços públicos de secretarias, órgãos de burocracia, se ela seria bem instalada ou bem adequada para essa finalidade, Gilson.
Posso colocar um pouco de lenha na fogueira? Aí a gente fecha o comentário, porque a gente tem assim, as secretarias estão espalhadas. Claro que você vai me dizer assim, pô, a prefeitura, a cidade cresceu, teve que aumentar o número de secretarias, o atendimento à população fica mais complexo, é preciso você ter uma estrutura administrativa ampla. Concordo plenamente. Perfeito, perfeito. Mas não era para se criar um projeto de administração, pelo menos de primeiro escalão, que ficasse no mesmo espaço, aquela ideia de construir um centro cívico que se tinha lá na Gastão Vidigal, no terreno do antigo aeroporto, ou parte dele pelo menos, para se fazer ali um núcleo central do Poder Executivo, também ter do lado o Poder Legislativo, parte considerável do Poder Judiciário. Essa coisa de nós planejarmos tanto, já falamos tanto disso, não é hora de viabilizar uma coisa assim?
Assim, Gilson, é o momento de viabilizar, mas o que me preocupa mais é o seguinte, não é só a hora de viabilizar, mas quando isso vai sair. Uhum. Porque a Prefeitura, o Paço Municipal Silvio Magalhães Barros, ele foi planejado justamente para isso, para agregar todas as secretarias ali. Mas operando com mais de 30 secretarias, conforme nós estamos hoje, vai ser difícil abrigar todo mundo ali no mesmo espaço. E também é um prédio que foi planejado na década de 70, 80, em que Maringá tinha uma quantidade de servidores públicos bem menor do que tem hoje, porque a cidade também cresceu e precisa de mais gente para poder atender a população. Isso é óbvio, né? Mesmo que você reduza bastante a quantidade de servidores, você vai precisar de mais gente para poder atender. E aí você não tem onde abrigar. E aí, digo mais, será que esses prédios do futuro eles vão ser planejados já permitindo uma parte do trabalho em home office?
Por exemplo.
Será que a revisão da carreira do funcionalismo, principalmente em relação àquelas burocracias que vão acabar, que eu já comentei aqui também na CBN, né, que o burocrata clássico do serviço público vai ser substituído pela máquina e esse burocrata ele vai deixar de existir, nós vamos passar a ter basicamente pessoas que são técnicas em determinados assuntos? Então será que essas pessoas também não podem trabalhar de casa? Como é que fica o home office nessa história? Então a gente também tem que considerar todos esses fatores, que não é só pandemia não, é fator claro, clássico e verídico. Vai acontecer isso muito em breve. Então talvez essa discussão de como abrigar as secretarias do poder público, ela tem que ser um pouco mais ampliada, mas ela precisa acontecer. Porque é algo que vai estar presente aí nos próximos 10, 15 anos com tranquilidade. E quanto mais dinheiro e custeio e manutenção da máquina, menos dinheiro a prefeitura tem para investir e dar retorno para a população.
Eu acho legal colocar como tema, não sei se você vai concordar comigo, mas seria um tema muito bacana a gente falar de tecnologia dentro do poder público, na administração pública, e essa questão que você colocou do funcionalismo público, trabalhando em home office, e vou colocar mais uma pimenta para a gente conversar essa semana. A ideia de terceirizar certos serviços públicos que podem ser feitos com a tecnologia que a gente tem, de não ter que ter um funcionário público para fazer certas coisas, ou um grupo de funcionários, você terceirizar determinado serviço. Topa falar disso amanhã?
Topo sim, amanhã com o Reginaldo, né?
Ah, é mesmo, amanhã tem Reginaldo Dias. Então vou deixar esse papo para segunda-feira. porque a gente tem outros temas para conversar com o Reginaldo. Acho que essa questão, por exemplo, do espaço público, a gente pode até conversar com ele. Mas você deve estar acompanhando aí Pazuello na Covid, né, na CPI da Covid. Você deve estar acompanhando o novo decreto municipal, posicionamento do governador. Inclusive, amanhã, para a gente conversar com o Reginaldo, já adiantando para o nosso ouvinte, nós temos amanhã a frente parlamentar que está discutindo o pedágio, vai estar aqui em Maringá, fazendo audiência pública. Importante, esse é um tema que é relevante para a nossa região, pedágio e posicionamento do poder público em relação a isso. Vamos conversar com o Reginaldo amanhã.
Vamos lá, valeu Gil, sou ouvinte da CBN e até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo site dele, thiagovalenciano.com.br, ou ter acesso também ao conteúdo do Thiago no Instagram, @ Thiago Valenciano.